Este é o Hacker News Daily, um podcast da Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje, a Anthropic lança o Claude Sonnet 5 com 1 milhão de tokens de contexto, os LUDA 6 Core CUDA em GPUs AMD sem reescrever código e o Claude Code esconde assinaturas invisíveis no texto que gera.
A Anthropic lançou o Claude Sonnet 5, já está disponível via API e nas apps do Claude.
O que chama mais atenção nesse lançamento?
A janela de contexto, 1 milhão de tokens, o dobro da versão anterior. Dá para processar documentos enormes de uma vez?
E a parte de raciocínio e código?
A Anthropic diz que o Sonnet 5 passa o Opus 4.5 em matemática avançada, programação e conhecimento geral. Na prática, resolve problemas com mais etapas lógicas? Isso leva a outra pergunta: o que mudou na arquitetura? Agora tem Extended Thinking nativo. O modelo pensa mais antes de responder. O custo por token não muda, mas usar essa função pode aumentar o consumo. Ou seja, o ganho de qualidade pode vir com uma conta mais alta, dependendo do uso. Exato. E o modelo também aceita comandos de busca na web, mas o usuário precisa habilitar manualmente. É bom saber, porque nem toda a gente ativa isso por padrão. E enquanto uns modelos ficam mais espertos, outros estão a aprender a esconder o que fazem. Isso é sobre o Claude Code estar a marcar pedidos de forma esteganográfica. Exato. A Anthropic lançou o Claude Science, uma versão reforçada para investigação, mas o que está a incendiar os fóruns é outra coisa.
Descobriram que o Claude Code enfia assinaturas digitais dentro do texto que gera. É uma marca de água, mas invisível.
E codificada direto nas palavras. Um utilizador analisou um ficheiro gerado por um agente e encontrou o texto fantasma que só aparece quando descodificas os espaços no fim das linhas. Na prática, o modelo insere padrões de espaços, tabs e quebras de linha que um humano não vê, mas que identificam de forma única o pedido e a versão do modelo. Isto não é um bug acidental. A Anthropic confirmou que é uma funcionalidade de segurança ativada por padrão para usos não empresariais. E se um programador colar esse código num fórum público sem saber, a origem fica exposta. Exatamente. Há risco de exposição acidental para quem partilha código, porque o texto contém metadados que podem ligar a conta de API.
E para quem desliga a funcionalidade, há um custo extra de latência por pedido. A comunidade de desenvolvimento não gostou nada.
E se desse para rodar aplicações CUDA sem ter uma placa da NVIDIA?
Durante muito tempo isso foi quase impossível, mas o novo Zeluda 6 está a mudar essa conversa e a diferença desta versão é que ela corre aplicações CUDA não modificadas em GPUs que não são da NVIDIA.
Então não preciso de reescrever o código todo?
Exatamente. O Zeluda 6 traduz as chamadas CUDA para RIP, que é o ambiente das placas AMD, ou para os drivers Vulkan da Intel em tempo de execução.
Isso reduz imenso a barreira para quem ficou preso num único fabricante. Reduz, mas não é magia. O desempenho depende de como cada kernel CUDA mapeia para o hardware novo. E há armadilhas para o ouvinte que queira testar com projetos reais? Muitas bibliotecas de deep learning ainda esperam binários CUDA específicos. O Zeluda resolve a sintaxe, mas detalhes de hardware como half precision ou instruções tensor podem perder velocidade. Ou seja, a compatibilidade chegou, mas otimizar para outra GPU continua a exigir trabalho extra. Já imaginaste rodar um cluster Kubernetes inteiro dentro de um separador do browser?
Kubernetes no browser? Isso só é uma daquelas ideias que desafiam a lógica.
Foi exatamente o que um developer fez. Pegou no Kubernetes e portou para correr no browser usando WebAssembly.
Mas o Kubernetes não precisa de um sistema operativo e de contentores a sério?
Precisa. E aí está o truque. Em vez de contentores Linux, ele usou micro VMs do Firecracker, o sistema da AWS.
Então, cada nó do cluster é uma micro VM virtualizada dentro do browser?
Sim, ele usou o V86, um emulador x86 em WebAssembly, para correr essas VMs diretamente no navegador.
Isso é engenharia ao contrário. Mas qual é a utilidade prática disto?
A maior aplicação é para educação e demonstrações. Podes testar configurações de cluster sem instalar nada.
E a consequência? Imagina ambientes de formação onde cada aluno recebe um cluster Kubernetes funcional logo no browser, sem custos de cloud.
Depois de falarmos de Kubernetes no browser, há outra história de infraestrutura que mostra o custo humano da nuvem.
O que aconteceu?
Um condado no ZEUAN com 37 centros de dados pediu às escolas que poupassem eletricidade.
As escolas apagaram a fatura energética dos data centers? Isso é uma inversão total de prioridades.
E o pior, a poupança pedida às escolas coincide com picos de consumo da infraestrutura digital.
Não é um caso isolado. Na UE, os próprios comissários mandaram desligar o ar-condicionado dos funcionários.
Mas mantiveram o deles ligado. Portanto, a fatura da IA e da cloud está a ser empurrada para salas de aula e escritórios, enquanto a liderança se protege. Exato. A pergunta que fica é, quando a rede elétrica não aguenta, quem fica realmente às curas primeiro? Imaginem um embaixador dos Estados Unidos a telefonar diretamente à polícia belga para travar uma reportagem.
Isso aconteceu mesmo esta semana. Jornalistas belgas estavam a fazer perguntas do lado de fora de um evento e a segurança do embaixador chamou a polícia local.
E o porta-voz da embaixada confirmou mais tarde que o próprio embaixador fez essa chamada. A justificação oficial foi que os jornalistas estavam a ser agressivos.
O Sindicato Nacional de Jornalistas da Bélgica reagiu com dureza, classificou o ato como uma forma de pressão sobre a imprensa livre e pediu explicações oficiais ao ZEUA.
O caso expõe uma tensão maior. Um diplomata estrangeiro usou a polícia do país onde está para silenciar perguntas. Não foi só o segurança privado.
A consequência concreta é que o debate saiu do evento e foi parar à esfera diplomática. A embaixada pode agora enfrentar um pedido formal de esclarecimento do governo belga.
Se há uma coisa que este ciclo de notícias nos tem mostrado, é que a fronteira entre o faça você mesmo e a tecnologia de ponta está a desaparecer, enquanto uns discutem sensores de alta precisão. No mundo do hardware aberto apareceu um projeto que constrói um radar de classificação de materiais com componentes de prateleira. O que é que um radar destes consegue distinguir?
A grande novidade que este projeto conseguiu foi classificar materiais com base na sua assinatura de ondas milimétricas. Isto significa que o sistema distingue, por exemplo, metal de madeira ou plástico, analisando a forma como as ondas eletromagnéticas refletem em cada superfície.
E isso é impressionante, porque normalmente esperamos esta precisão em sistemas industriais fechados, não num projeto individual. Ao mesmo tempo, apareceu listada a Nano Banana 2 Lite nos fóruns de desenvolvimento.
Exato. A Nano Banana 2 Lite está a ser falada precisamente por ser uma placa com bom poder de processamento local a um custo muito baixo. E aqui está a consequência prática disto tudo.
A barreira para criar dispositivos inteligentes e autônomos está a cair a pique. Imagina acoplar esse tipo de radar à Nano Banana. Qualquer pessoa pode começar a construir protótipos de visão artificial por ondas de rádio em casa, sem depender de grandes fabricantes. Já ouviste falar de vendedores na Amazon que pagam a funcionários internos para obter dados privilegiados ou sabotar concorrentes?
É um mercado paralelo do qual se fala pouco, mas parece bem real. Um vendedor revelou recentemente como funciona esse submundo de subornos.
Oferecem acesso a painéis internos de vendas, palavras-chave exatas dos anúncios rivais e até táticas para desativar listagens de competidores.
E isso não é um caso isolado? Esse poder concentrado de grandes plataformas ajuda a explicar outro dado preocupante no ZEUA?
A fatia do rendimento nacional que vai para os trabalhadores, o labor share, está no nível mais baixo desde a Segunda Guerra Mundial.
Ou seja, a maior parte do crescimento econômico recente ficou com o capital, não com o salário. E quando plataformas amplificam quem já tem poder de mercado, essa tendência agrava-se.
No fundo, o suborno na Amazon é um sintoma de um sistema onde as regras do jogo estão a mudar a favor de poucos.
Enquanto os governos discutem carteiras de identidade digital, têm de lidar com uma realidade incômoda. A segurança do sistema passa por quem controla o telemóvel.
Exato. A nova proposta europeia para a carteira digital de identidade depende, na prática, dos serviços de segurança da Google e da Apple.
O que levanta uma questão simples. Se a chave que protege tudo está presa ao telemóvel, quem é que tem mesmo a soberania dos dados?
E a comunidade de developers está a debater isso de forma mais abstrata. O princípio Parse Don't Validate defende que os dados devem ser transformados em estruturas seguras, não apenas verificados superficialmente.
Algo que o Post-19 parece levar a sério, com novas funcionalidades para validar e integrar dados de forma mais robusta diretamente na base de dados.
Resumindo, a arquitetura técnica, desde o sistema operativo ao motor de base de dados, define os limites reais da privacidade, e não apenas a lei.
A arquitetura técnica, desde o sistema operativo ao motor de base de dados, define os limites reais da privacidade, e não apenas a lei. Obrigada por nos acompanhares.
Voltamos em breve com mais histórias que mostram como a tecnologia está a mudar o mundo real. Até lá!